Boa noite aos queridos amigos, colegas, estudiosos de filosofia clínica, para a nossa aula do dia 24 de outubro. Uma aula muito bonita, uma aula sobre conectivos, muito bonita. O tema, as ilustrações que veremos. Antes, vamos a São Paulo ouvir o professor Clailton, um dos momentos mais aguardados, não é muito esperado. Durante os nossos trabalhos. Boa noite, professor. Fique à vontade para poder iniciar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 17 de outubro. O tema foi Lares Desfeitos, Divórcio e Lágrimas. O divórcio é um dos elementos encontrados em nossa sociedade. Ele se destaca a partir das transformações pelas quais passamos nos últimos anos. Os modos de vida e de organização social sempre passaram por modificações. O que temos de novidade é a velocidade com que isso vem ocorrendo. Pessoas que viveram em décadas passadas conseguem observar e avaliar as diferenças. Os mais jovens, porém, parecem viver como se o mundo atual fosse o mesmo que sempre existiu. Ignoram muitos elementos que foram importantes para que chegássemos até aqui, mas que foram descartados sem muitos critérios. Há bem pouco tempo, as mulheres não ocupavam o espaço social que ocupam hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, na política, na economia, nas universidades. Espaços que já foram exclusivos dos homens. Até mesmo o seu papel social dentro da família mudou. Por outro lado, enquanto as mulheres avançavam para esses espaços, padrões femininos também migraram para os homens. Eles também assumiram atividades que já foram exclusivas das mulheres. Com toda a transformação, alguns valores consolidados entraram em crise. Muitos foram vistos como arcaicos e foram afastados. No lugar foram colocados elementos voláteis, sem muita consistência. Um dos pensadores que estudou esse fenômeno foi o Bauman, e ele chamou nossa atenção para o que estava acontecendo: uma indústria da substituição e do descarte. Que inclusive chegou nas relações humanas. As vivências perderam a solidez e se tornaram frágeis, rápidas e superficiais. Nesse contexto, notamos o cultivo da individualidade, das aparências, dos prazeres imediatos, o que afetou, conforme cada contexto, elementos da tradição, como a estrutura familiar. E os relacionamentos afetivos, a parceria, a tolerância, a paciência, esses elementos ficaram cada vez mais raros, escassos. Relações com juras eternas passaram a durar alguns poucos anos. Um casamento, um evento que envolve familiares, amigos, instituições, e de repente, não estão mais casados, né? Algumas vezes têm filhos envolvidos e muitas questões a serem ajustadas. Quando procuramos por algum aprendizado, indicadores de que um segundo relacionamento poderá ser construído sobre novas bases, algo como ser participativo, reconhecer erros, ser compreensivo, independente de ter razão. Mas isso é coisa rara. Normalmente a história se repete, não há aprendizado. Não se trata de julgar. Nosso papel nessa história é tentar ajudar. Muitas vezes as pessoas não têm a compreensão que o filósofo consegue a partir das ferramentas que utiliza. Elas chegam em nossos consultórios apontando para sintomas, como se eles fossem todo o problema. Alguns se ofendem quando o outro pede por ajustes. Por vezes, trata-se de hábitos, comportamentos que, quando se leva em consideração a presença do outro, devem ser repensados. Mas as tentativas de diálogo muitas vezes são refutadas, como se fossem críticas. A vaidade, o orgulho costumam dificultar essa compreensão. O que temos visto nesses contextos são elementos como a baixa tolerância, a incapacidade de perdoar, questões financeiras interferindo, incompatibilidade que começam a pesar depois de um tempo, divisão de tarefa, falta de amor, expectativa de perfeição no outro. Há casos mais graves que envolvem violência, infidelidade também, tudo isso é encontrado. E não se trata aqui também de criticar todas as mudanças, né? Muitas conquistas vieram, com tudo isso, mas devemos buscar compreender, que depois de tantas conquistas deveríamos estar melhores, né? E existem ajustes a serem feitos. E o que será que ficou para trás depois de tudo isso? O que ficou de fora que não deveria ser descartado, que deveria estar presente? Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Cléiton. Vamos então ao nosso trabalho. Vocês já sabem que alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. Nosso presente de hoje vem da Índia, lá do noroeste da Índia, de uma região chamada Assam, uma região linda da Índia. E é de lá que uma jovem cineasta, hoje radicada na Noruega, compôs um lindo poema, uma linda canção sobre o seu tempo. Vocês vão ver agora, ela utiliza o recurso das IAs para fazer essa montagem, que vai trazer dança, vai trazer uma coreografia com bambu, com a cana, com as plantas de chás típicas da região dela. A seda, muito utilizada naquela região, que é um tecido tradicional de Assam exportado, né? A seda de muga, nos trajes, vocês verão, na dançarina, muito linda, e o título que ela botou é bem sugestivo. Echoes of Retirement. Uma tradução seria Ecos da Herança, né? Retired. Muito bonita essa homenagem que ela faz à terra dela, aos antepassados dela. Um lindo poema, uma coreografia existencial. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar esta linda introdução ao nosso trabalho de hoje. Se vocês retornassem agora a um ponto da vida de vocês, vamos supor a época da faculdade, quando eram estudantes da universidade, e se fosse perguntado a vocês como foi o tempo da faculdade, como eram seus professores, seus amigos, quais disciplinas você apreciava, como era o cotidiano da faculdade, como era ir até lá, voltar para casa. Observem o que acontece diante desses agendamentos na forma de pergunta. Algumas pessoas acessam um riozinho, um rio como o nosso Amazonas. Parece que tudo passará por ali. Tem seus igarapés, os afluentes, no entanto, parece que sempre há esse grande curso linear historiográfico. Talvez para a maior parte das pessoas isso se faça desta forma. Uma das razões pelas quais ocorre desta forma diz respeito à maneira como nós nos constituímos ao longo da trajetória da humanidade. Não é uma maneira errada nem certa, é uma característica nossa, entre tantas características da nossa época. Nos consultórios, provavelmente é isso que encontramos na maior parte das vezes. Perguntamos à pessoa: poderia me contar um trecho da sua historicidade? Então ela vai lá para o período quando trabalhava na lavoura, ajudava a avó na lavoura, trazia cestas pesadas de milho, porque a avó não conseguia carregar. Ela nos conta isso, com algumas variações conforme algumas perguntas. Isso que é uma maneira de acessar nossos acervos existenciais é um modo importante, nos trouxe até aqui. Com todo o respeito e muito carinho e cuidado, podemos fazer um pouquinho diferente em vários casos, hoje, com prudência, com ética, com responsabilidade. Por exemplo, e se a pessoa, ao invés de retornar e ter apenas essa grande estrada, este grande rio, ela tivesse várias estradas? Estradas que conversam entre elas, igarapés que ligam uma estrada à outra, e outros elementos. Isso traria melhores desenvolvimentos, melhores condições de lidar com dores da alma, com encaminhamentos? Esse é o tema que vamos estudar hoje aqui, com obras muito bonitas. Já de início, nós vamos até a França. E lá nós vamos ver um filósofo muito importante, o um filósofo hoje, um dos mais importantes filósofos franceses, um homem com mais de 80 anos, que construiu páginas fundamentais da filosofia ocidental no, nas últimas décadas, que é Michel Maffesoli. Michel Maffesoli tem, entre suas obras importantes, Elogio da Razão Sensível, que é esta que vamos trabalhar imediatamente. Bom, o Michel Maffesoli coloca que um dos nossos grandes problemas é que colocamos a razão como princípio para quase tudo. E isso fez danos principalmente nas áreas para as quais ela não deveria ter chegado, nem mesmo perto, saindo completamente do razoável, usando as palavras da própria razão. Ele inicia a obra com o primeiro capítulo, é Deontologia, e ele já faz uma diferenciação aqui com ética, com moral, para não haver dúvidas, né? Que ele está falando de um agir prático aqui, não de costumes, não de leis. Mas vamos às palavras do filósofo como uma primeira aproximação do trabalho. Estamos confrontados, escreve Michel Maffesoli. Essa obra é do final dos anos 1990, 96, 97, publicação dela na França, depois pelo mundo todo. Segundo o filósofo, já naquele momento, vejam bem, há quase 30 anos, estávamos confrontados com o quê? Segundo ele, estamos no fim das grandes certezas ideológicas. Conscientes também do cansaço que invade os grandes valores culturais que moldaram a modernidade. Por fim, constatando que esta última já não tem grande confiança em si mesma, é indispensável recuar um pouco para circunscrever com maior lucidez possível a socialidade que emerge sobre os nossos olhos. Esta, por mais estranha que seja, não pode deixar ninguém indiferente. O observador, o decididor, ele colocou entre aspas, esse neologismo, ou simplesmente o ator social, estamos todos implicados por esta emergência. Resta saber apreciá-la em seu justo valor. E isso não poderá ser feito Se o que está em estado nascente for medido com base no padrão daquilo que já está estabelecido, o que elegemos não é uma simples casta social, é, antes de mais nada, um estado de espírito que tem medo. Medo de enfrentar o estranho, medo de enfrentar o estrangeiro. O bárbaro não está mais às nossas portas. Ultrapassou os nossos muros, está em cada um de nós. Portanto, de nada serve julgá-lo, ou mesmo negá-lo. Sua força é tamanha que ele seria capaz de tudo submergir. Assim, como foi o caso em outras épocas, é melhor compreendê-lo, quando mais não seja para poder integrar, ainda que homeopaticamente, o inegável dinamismo de que ele é portador. Ele diz que nós não temos mais garantias ideológicas. Do governo, do Estado, da educação, nós não temos. As nossas garantias foram embora. Mahfiz Ollî, há 30 anos, faz então todo um estudo a respeito disso, segundo o entendimento dele, e como filósofo, oferece a oportunidade de pensarmos outros caminhos com ele. Ele então diz que nós precisamos de um saber hoje que seja capaz de integrar o caos, ou pelo menos conceda ao caos o lugar que lhe é próprio. Um saber que saiba, por mais paradoxal que isso possa ser, estabelecer a topografia da incerteza e do imprevisível, da desordem, da efervescência, do trágico, daquilo que não é mais racional. Coisas incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos humanas. Coisas que, em graus diversos, atravessam as histórias individuais e coletivas. Coisas, portanto, que constituem a via crucis do ato de conhecimento. É isso propriamente que remete para o que acabei de chamar de saber. Perceber o fervilhar da existência. Bom, segundo o filósofo, as coisas se tornaram muito complicadas de um momento para outro. E muitos se conduziram de maneira errática, muitos se apegaram em falácias, em sofismas e mergulharam em abismos. E o que ele propõe, como o próprio título da obra diz, é um elemento que vai integrar parte que a modernidade e depois nós contemporâneos colocamos à margem. Quais são esses elementos? São a nossa sensibilidade. Ele tem um capítulo inteiro sobre a intuição, sobre o sentir, sobre as nossas emoções. Foram simplesmente colocadas à margem, menosprezadas. Ah, o valor que ele dá à arte é imenso nessa colaboração. Portanto, muitas páginas depois, escreve Mahfiz Ollî, em vez de continuar pensando segundo um racionalismo puro, que é duro, em vez de ceder às sereias também do irracionalismo, talvez seja melhor pôr em prática uma deontologia. Como eu disse no princípio, ele diferencia, né, a ética moral e os fatores deontológicos que ele quer dizer aqui. Os elementos morais são os nossos costumes. Não é? Você fala, ah, aqui na minha aldeia nós costumamos acolher as pessoas, um elemento moral. Então, vem o padre da sua igreja e diz, pois é, porque nós temos preceitos éticos, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, a ética. A deontologia, segundo Mahfiz Ollî, nesta obra, seria um princípio do agir, não é? De fazer, ser. De integrar esses elementos de uma maneira amistosa, de uma maneira do observador amistoso, daquele que não chega com a verdade, mas que quer compreender a verdade. Tarefa que o filósofo entende como dificílima, numa época na qual muitos já acham que já sabem, já têm o saber e pronto, já se comportam dessa forma e impõem isso aos outros. Não é tarefa simples. Bom, então, após um longo prefácio, o Michel Maffesoli vai nos colocar o problema. O que que aconteceu, afinal de contas? Ele logo ataca diretamente a questão, o problema, e diz: nós separamos a razão de todo o resto, achando que com a razão nós explicaríamos tudo, as emoções, as buscas, a nossa espiritualidade, tudo, tudo, tudo sob o compasso da razão. Eis o grande estrago, segundo o filósofo, que aconteceu. E ele não nos isenta, nós filósofos, da responsabilidade disso. Aliás, somos grandes responsáveis por isso. É preciso compreender que o racionalismo, em sua pretensão científica, é particularmente inapto para perceber, ainda mais apreender o aspecto denso, imagético, simbólico da experiência vivida. A abstração não entra em jogo quando o que prevalece é o fervilhar de um novo nascimento. É preciso imediatamente mobilizar as nossas capacidades que estão em poder do intelecto humano, inclusive as que estão sob a sensibilidade. Tarefa que ele tenta, não apenas nessa obra, em várias obras, resgatar. Resgatar isso exige sensibilidade, lágrimas, sentir, entender de novo com o coração, entender de novo com a alma. Ele faz uma crítica muito grande durante muitas páginas a isso. Então, muitas páginas depois, Maffesoli escreve: a característica essencial desse racionalismo é essa matéria classificatória que quer tudo entre uma categoria explicativa e o totalizante. Assim, é negada a exaltação do sentimento de vida, que em qualquer tempo e lugar é a principal manifestação do ser. Já em Platão encontramos tal quimera, testemunha dessa cena digna de um teatro de boulevard, em que o filósofo vai definir o homem como um bípede implume. Bem conhecida a passagem. Ah, quando ele então caminha para a arte, vocês sabem como Platão fez essas divisões, mas aqui Maffesoli tenta juntar, ele convida a arte: venha de volta, venha, seja bem-vinda. E da maneira como ele coloca, a arte é a própria filosofia. Ele diz: pensando da filosofia para a arte, pode-se aproximar a mania classificatória daquilo que Paul Klee, já estudamos Paul Klee, suas obras aqui, né? Diz do formalismo: a forma sem a função. A forma agora está tomada de inércia, nada mais tem da dinâmica. Forças vivas da sociedade, da inventividade intelectual, da originalidade existencial, em suma, da criação sobre todos os seus aspectos. Eis os elementos que precisamos trazer de novo para dentro de tudo isso. Como fazer? Qual é a estrada para isso? Ele oferece algumas, conforme o entendimento dele, não é? O Maffesoli nos diz: é preciso saber desenvolver um pensamento audacioso, que seja capaz de ultrapassar os limites do racionalismo moderno e, ao mesmo tempo, de compreender os processos de interação, de mestiçagem, de interdependência que estão em ação nas sociedades complexas. Trabalhos como o Edgar Morin está com 100 anos, mais de 100 anos. Vive na França, acabou de publicar uma obra, seu centenário, obra lindíssima, autobiográfica, convidando amorosamente a lidarmos com coragem com essas questões. E ele cita aqui Edgar Morin. Trabalhos como Edgar Morin são exemplares a esse respeito. há longos anos mostrando todo o interesse dessa ecologia do espírito. Segundo o termo longamente analisado por este autor, eles nos indicam o método. É preciso compreender esse termo em seu sentido mais estrito, o de um encaminhamento. Não que esses trabalhos indiquem com segurança uma via, mas, melhor ainda, indicam uma orientação, fornecem elementos cartográficos e, principalmente, oferecem orientações para empreender-se o percurso. E estas não são apenas vãs metáforas. Outro elemento muito caro, Manfesoli. Ele traz imagens da Bíblia, ele diz o poder que essas metáforas têm para ultrapassar, furar essa rede poderosa de uma racionalidade febril que tenta abarcar tudo. As metáforas, tem todo um capítulo na obra sobre as metáforas. E são apenas vãs metáforas. É que toda a vida de nossas sociedades que nos impele para um pensamento de alto mar, cuja palavra é certamente a compreensão da organicidade social. Um começo muito bonito e cheio de interrogações e problemas. Mas eu gostaria de mostrar, de maneira muito prática, a parte dessa reflexão no âmbito da clínica. Como levar isso que o Manfesoli está dizendo a conversar com o que fazemos nos nossos consultórios? Há estradas, há conexões? Há muitas, muitas. Vejam, quando fazemos a historicidade de uma pessoa, encontramos aberturas epistemológicas, janelas epistemológicas. Alguns, janelas para o amor. Outros, portas, avenidas inteiras, direto para Deus. Outros, caminhos importantes para os valores, para as buscas. Eu sei que vivemos uma época na qual muitos estão ávidos por jogar tudo por terra, desfazer tudo, como se tudo que trabalhamos e construímos nada valesse. E vale muito. Vale tanto que nos constitui naquilo que somos. Então, como agir de uma maneira respeitosa, com conhecimento, observando elementos importantes de valores, de compromisso, de responsabilidade. Como fazer isso enquanto caminhamos e cuidamos de muitos que precisam desses cuidados, como nós mesmos precisamos, não é? Como fazer isso? Vou mostrar a vocês. Há muitos elementos belíssimos aqui. Primeiro, vamos a um pequeno filme, muito bonito esse pequeno filme. Vocês lembram daquela máquina fotográfica, a Olympus? Era Olympus, né? Olympus Pen era o nome dela. Uma pequena máquina fotográfica, uma das primeiras, muito utilizada. Muitos tinham essa máquina. Pois quando ela completou 50 anos da sua invenção, da sua vida, isso em 2009. Fizeram uma homenagem a ela, que participou das vidas de milhões de pessoas, tanto quanto os iPhones e celulares de hoje participam. Então, uma equipe, não é? Foi ao estúdio e durante meses eles montaram um trabalho meticuloso, dificílimo trabalho, com mais de entre 60 e 70 mil fotografias eles utilizaram. Ordenaram essas fotografias e construíram uma das mais lindas homenagens a uma época. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos esse trabalho e inserir num diálogo com uma Manfesoli e também com a filosofia clínica.
Take it easy, keep your head up high. No need for sorrow and despair. Just keep on moving, it's such a wondrous world out there.
A letra da música é lindíssima, não é? diz, seja você mesmo, construa, vá adiante, né? Tenha cuidado, take it easy. Ele vai orientando no sentido, desenvolva-se, descubra. Não é? Essa é uma música de um poeta alemão chamada John Belon. John Belon, numa tradução livre, seria lá no íntimo, lá no fundo, né, da gente. E é uma expressão idiomática. O autor é Johannes Tchankovsky. Johannes em alemão é João em português, né? Ele constrói essa canção belíssima. Então, observem no início. Alguém está remontando sua história, está olhando para ela, vendo a história ali acontecer, com fotogramas, fotografias. O filme todo foi feito com fotos tiradas da própria Olympus, isso em 2009, com a própria máquina, uma homenagem a um objeto que frequentou a vida de milhões de pessoas. Então, à medida que a pessoa vai observando os fotogramas, o espaço de sua vida, e vai ordenando esses fotogramas, observem o que acontece. Nós que estamos vendo filme, às vezes vemos, isso é uma fotografia em sequência, mostrando aqui, ele era um garoto, depois ele gostava de bicicleta, então ele gostava da motocicleta. Alguns que procuram aprofundar o elemento do que está se passando notam, puxa, ele muda, ele continua na moto, mas o cenário ao fundo mudou. Ou ele, o cenário ao fundo é o mesmo, mas as fotos mudaram na frente, o tema mudou. Como se ele estivesse conversando, reeditando elementos historiográficos. Mas isso é possível? Podemos, enquanto ordenamos um álbum de fotografia, por exemplo, nós podemos dialogar, trocar, conversar, arrumar, reinterpretar elementos? Isso é legítimo? Isso não é falsear nossa própria história? Não é corromper nossas memórias? Eis o espaço que entra exatamente a ética. Eis o espaço que entra a responsabilidade. Eis o espaço que entram outros elementos. Não se trata só de nós, mas daqueles com quem convivemos. O que podemos arrumar? O que não podemos arrumar? Às vezes, por exemplo, uma das fotos, ele caiu de bicicleta. Ele diz: essa eu vou tirar e não vou colocar mais no meu álbum, porque todo destoa de toda a alegria da minha aprendizagem, de todo o amor da minha tia que me deu essa bicicleta. Eu não quero mais isso. Não tem mais nenhuma função, não tem razão de ser. Ao fazer isso, vejam a dificuldade ética, epistemológica disso. Isso é uma aprendizagem. Essas fotografias são muitas vezes a própria historicidade que a pessoa nos conta no consultório. E temos que lidar com isso, sobre essa perspectiva. Alguns são muito fluentes e nos dizem: tal lembrança eu vou deixar para lá, e afastam mecanicamente. Tem uma facilidade para isso que impressiona. Outros não conseguem de forma alguma. Dizem: eu gostaria de afastar tal elemento da minha vida, mas não há como. Ou seja, a aprendizagem em torno disso é muito importante. Vamos conversar isso com o que Michel Maffesoli colocou há pouco? A razão pode? Ela tem força para entrar nessas áreas e deliberar sozinha? Provavelmente não. A razão entrou em muitas áreas para ajudar, às vezes para atrapalhar, às vezes para legislar e tantas coisas. Nas terapêuticas, a razão entrou com muita força e congestionou espaços que não pertencem a ela, que precisam ser partilhados de outra forma, com ela também. Ou seja, muitas dessas lembranças, às vezes, são melhor codificadas pela emoção, pela sensação, pela religiosidade e por outros aspectos. Quais nós elegeremos para isso? Não é o filósofo que vai eleger isso, de jeito nenhum. À medida que ele acompanha a historiografia da pessoa, conjuntamente esses fatores vão se pronunciar, às vezes de modo óbvio e às vezes de modo muito complexo, difícil.
Way down deep inside, we all just stay the same. And down below, old memories come alive, and then we know. Down below.
As fotos fazem contrapontos, elas se deslocam. Ora, nós prestamos atenção, não foi assim? As imagens das fotografias e a sequência que elas apresentam, e ora nos perdemos no cenário ao fundo. As fotos caminham por dentro de uma casa. Depois, acontecem fenômenos muito estranhos. Ele está dentro de uma foto e ele pula para uma outra foto, que está fora, longe dele. E então as fotos parecem agora elas mesmas participarem de outra maneira do cenário. Algumas flutuam, outras pegam um balãozinho e sobem, se associam a outras coisas. Ou seja, a fotografia ganha vida. Nós nos emocionamos às vezes, não é? Alguns, quando olham uma fotografia, quando interagem, aquilo ganha dimensões muito grandes. Os elementos imagéticos que ocupam esses espaços. Conversar com isso, não ter apenas o evento da racionalidade que vai dizer aconteceu, está explicado desta forma e acabou. Não. Abrir essas margens. Abrir para outros fatores da nossa alma que podem ler isto também e que podem dar passagem, que podem liberar. Com isso, nós criamos estradas. Como nós sabemos no consultório que isso está acontecendo? Há vários indicadores. Por vezes, a pessoa nos diz: olhe, isso que aconteceu foi muito chato, mas poderia ter sido desta outra forma. Acabou de criar outra estrada. Isso que aconteceu, além de ser desta outra forma, poderia também ter sido conforme a visão do meu tio-avô, que descreveu isso da seguinte perspectiva. Opa, outro riacho aberto, outro igarapé. O que não passa às vezes pelo primeiro igarapé está passando lá pelo terceiro, porque é mais profundo. Às vezes a corredeira é bem maior e não há tantas pedras. No entanto, além disso, a pessoa pavimenta. Ao fazer essas várias aberturas epistemológicas, a pessoa nos traz e diz: sabe, após considerarmos isso dessa forma, eu cheguei a uma conclusão também. As próprias fotos, às vezes, como dados de semiose, abrem não mais estradas, mas pavimentações via balão, via comunicação celular e outros elementos. É um dado de semiose que às vezes se torna vivo. O que uma pessoa faz, por exemplo, quando ela ora por alguém? Não está, de certa maneira, se comunicando? É uma das maneiras. Há muitas outras. Pois então, a mesma coisa pode ocorrer eventualmente aqui, Nós não sabemos, sem uma pesquisa diligente na historicidade da pessoa, fica muito difícil sabermos se isso é plausível, se é possível. Às vezes não é. Então, abrindo novos caminhos e fazendo com que a pessoa, aos poucos, com conhecimento, com cuidado, com respeito, possa interagir com esses aspectos. Desta forma, trocando, dizendo, esta parte aqui, depois eu vou retornar a ela. Já estão as fotos ali e tudo mais. À medida que ela aprende essa interação respeitosa, cuidadosa, considerem, por favor, o quanto ela pode se desenvolver, o quanto pode ultrapassar limites, barreiras, caminhar o caminho que é dela. É um trabalho meticuloso, vagaroso, cuidadoso que precisamos fazer. Há muitos critérios aqui, não, a se considerar. Vamos adiante nessa nossa construção, aprofundando agora alguns elementos a partir do Michel Maffesoli, nesta bela obra, Elogio da Razão Sensível. Bem, muitas páginas adiante, ele coloca que fizemos muitos estragos tentando arrumar as coisas. Outras coisas arrumamos sem estragos e corrigimos muitos estragos. E que agora precisamos ir além. Então, ele prossegue, as questões dizendo: a dicotomia típica da modernidade é cada coisa em seu lugar. E a sociedade então estará em ordem. Uma ilusão completa de achar que o ser humano vai se comportar dessa forma. Então ele cita Mirandola até Adorno, passando por Durkheim, uma mesma sensibilidade vai se exprimir, que é a da separação, a de uma razão abstrata que não consegue, que não sabe perceber as afinidades profundas, as sutis e complexas correspondências que constituem a existência natural e social. Daí vem certamente a alergia do cientista às formas, às aparências, a todas essas coisas sensíveis que ele tende a desprezar pelo motivo de que elas não podem reduzir-se à intelectualidade pura. Esse é o pensamento de Maffesoli. Vamos caminhar um pouco agora rumo à filosofia clínica quanto a estes elementos, não é? Quando isso que ele está falando é observável, pode ser observado no consultório. Quando isso que ele fala encontra um paralelo no consultório, uma das maneiras que nós encontramos bem sendo aqui bem singelo, é bastante cotidiana essa maneira. A pessoa nos diz que ela tem determinado comportamento, vejam, ela sabe o comportamento que tem. Por exemplo, mascar chicletes ou ficar até tarde no celular, ela sabe o comportamento. Agora vejam o que vem a seguir. Ela diz, ela nos pergunta, mas por que ela faz isso? Ela sabe o que se passa. Mas a razão não alcança os motivos. Isso que ela já pensou muito, já formulou muitas teorias a respeito, a razão se mostra insuficiente. Algo que às vezes, por uma dessas trilhas que vimos há pouco, se torna na mesma hora identificada. No entanto, vivemos uma época curiosa na qual muitos saem da razão para fazer lá na intuição, lá na sensação, lá na espiritualidade, as mesmas coisas que faziam na razão. O mesmo reducionismo, a mesma pretensão de tudo explicar que faziam na razão. Só estão usando agora com outro elemento semiótico: sensação, intuição, emoção, da mesma forma. O mesmo despotismo que havia na razão agora é exercido em outras áreas. Nem sempre a migração pura e simples fará com que isso se corrija. Portanto, precisamos ver de fato o que se passa, quanto a esses conteúdos mais profundos. O Matheus Oli prossegue escrevendo: é essencialmente isso que pode ser criticado no racionalismo abstrato, em seu poder de discriminação, sua incapacidade de reconhecer o potente vitalismo que move em profundidade toda a vida social. É certamente por isso, igualmente, que um fosso cada vez mais intransponível se abriu entre a inteligência, sob seus diversos aspectos, universitários, políticos, administrativos, decididores de todas as tendências, e a base social que não mais se reconhece neles. Em si mesmo, isso não deveria prestar-se a consequências. Mas, segundo ele, há muitas coisas aqui. Olhem, não se reconhecem neles. O que o Mafesoli está colocando para nós? O que que não se reconhece mais neles? Já participaram de uma reunião na qual uma conversa que parece muito coerente, convincente, no entanto, não diz mais nada. Já não toca mais ninguém ali, já não convence mais ninguém. Ainda que os argumentos sejam corretos, tudo está bem concatenado. É isso que ele está falando. Não há mais esse reconhecimento que antes fazia com que as pessoas tomassem determinadas decisões. Outros fatores habitam ali: a desconfiança, a medo, há outros elementos. Com excessiva frequência, pensador racionalista procede ao que Peter Berger denominava a definição do pensamento que assassina, né? Tal assassinato, em nome de uma definição, é moeda corrente. Ao nomear com excessiva precisão, aquilo que se apreende, mata-se aquilo que é nomeado. Em filosofia clínica, isso já é bastante conhecido. Há vários elementos na filosofia clínica que nós nos aproximamos via característica, não pelo nome. Sabemos que se colocarmos um nome ali, vamos reduzir tudo a algo que já não é. As características, aliás, já também são uma aproximação, não uma exatidão. Não temos mais como tratar isso como uma exatidão. Ah, os poetas nos tornaram atentos a tal processo. É preciso agora que os protagonistas das ciências sociais estejam igualmente conscientes deste perigo, do momento em que a vida, a labilidade, dinamismo, a vida não se deixa enclausurar. Quando muito, é possível captar-lhe os contornos, descrever-lhe a forma. Por isso que ele defende num capítulo inteiro o elemento da forma. Muito, muito, muito profundamente. Eu vou ler um trecho desse capítulo, no qual ele defende a forma como um dos elementos que pode nos ajudar a ir além dessa restrição. A forma é, portanto, uma maneira de reconhecer a pluralidade desses mundos, tanto no plano do macrocosmo, do cosmo social, quanto do microcosmo individual, e isso sem deixar de manter a coesão necessária à vida. Assim, sem reduzir tudo à humanidade, que é o próprio racionalismo, ela fornece a unicidade da coesão às coisas díspares. Em outras palavras, num mundo de contrastes, ela permite que se tenha uma ideia do conjunto, da organicidade que une subterraneamente todos os fragmentos do heterogêneo. Um discurso difícil para uma época como a nossa, difícil. Gostaria de mostrar a vocês uma ilustração. Thank you. Nós vimos uma sequência inicial. Primeiro, o autor desenha, veja, não é mais uma foto, ele desenha, ele cria algo historiograficamente. Quando ele cria isso, isso que é criado, que é o cachorrinho, encontra algo que já está nesse álbum, que é aquela pessoa, que pode ser ele mesmo, nós não sabemos. Então, ele se afasta e deixa que eles interajam. Ele observa, ele vivencia a partir daí. Observando que eles estão felizes e bem, o que ele faz? Ele abre a página para que eles possam ter campo de experiência, vida, expandindo aquele mundo e possam prosseguir para outros lugares. Quando se deparam com um problema, quanto a isso, como um bueiro aberto, ele intervém, coloca o dedo ali e diz: não, podem passar e seguir. Esta é uma outra forma de interação, mais profunda. Faça um paralelismo aqui com o que encontram nos consultórios, quando as pessoas contam historicidades de suas vidas nos nossos consultórios. Como elas fazem? É assim que elas fazem? Raro, não é? Geralmente são fotografias. Mas parece a primeira parte do filme anterior. Fotografias, fotogramas. Então, minha avó adoeceu. E naquela época não havia remédios para ela. Ficamos muito apreensivos. E nos descreve o que houve. Como alguém que está sentado, vendo um quadro e descrevendo esse quadro. Sem poder fazer mais nada a não ser revisitar emoções, dores, medos. Talvez possa compreender melhor agora e faça analogias e diga: naquela época eu não compreendia este quadro que estou descrevendo. Agora eu compreendo. Agora eu sei como são as coisas. Olha, mostra uma complementação. Outras vezes não. Outras vezes ela revive tudo igualmente como foi. À medida que expandimos esses elementos, e para cada um é de um jeito. Para alguns a emoção entrará, para outros a intuição, para outros um amálgama. E não há uma fórmula pronta que eu possa dizer, faça assim, faça assado. Terei que ver na historicidade da pessoa, na estruturação dela, esse caminho. Para então, interagindo, alguns se sentirão felizes, amorosamente confortáveis, com respeito, com ética, com amor. Agradecendo a Deus a oportunidade de fazerem como este homem fez com esse desenho, de maneira sublime, respeitando todas as partes envolvidas, na medida em que isso é possível, construindo, refazendo, não estão mais aprisionados. Mas não há uma porção mágica que ensine isso, não existe. Temos que ver cada pessoa e se é possível, e se é esse o caminho para ela. Às vezes não é. São muitas as pessoas que sofrem nos nossos dias, presas, calabouços por conta disso. Não sabem o que fazer. Vivem chagas, dores tremendas existenciais. Cada vez que vão rever isso, de novo é a mesma dor, da mesma forma. A razão nada pode para ajudá-las. Nada pode. No entanto, outros elementos podem. Podem, há pessoas que resolvem isso de um segundo para o outro pela fé. Outros resolvem isso de um segundo para o outro pela intuição, outros pela amorosidade, pelas emoções e assim sucessivamente. Precisamos ver como é para cada um. Muito mais explícito, não é? Agora ele percebe que esse rapaz da história encontra alguém que tem tudo a ver com ele. E sem qualquer constrangimento, vai e empurra, literalmente. E diz: vá conversar com ela, vá estar com ela. Vamos traduzir isso para as historicidades que vemos no consultório. Alguns nos dizem: na faculdade conheceu determinada pessoa e ficou paralisado, ficou paralisada. E era uma pessoa que simplesmente por estar perto, a tocava profundamente, nunca conseguiu ir além de sofrer. Você, acompanhando essa história, às vezes é você mesmo, e pode empurrar suavemente, não precisa ser como no desenho. Convidar, sente-se aqui, nessa cantina, tome um café com a pessoa, converse qualquer coisa, diga a ela. Mostre suas mãos suadas, que você está nervoso, nervosa, só de estar ali com ela. Uma pessoa que, ou você ao mostrar suas limitações, o outro mostrará em interseção com você de que material é feito, se ironizar suas emoções, caçoar de você, mostrará que talvez não é com você, então. Mas se acolher você, às vezes também gosta de você. Vejam. Ao fazer essa revisão, e agora, impulsionado pela sabedoria de uma emoção madura, por um coração que padeceu, sofreu, cresceu, sob a égide de uma espiritualidade bonita, profunda, esclarecida, amorosa, sob conhecimentos e tantas outras coisas, já é possível fazer esse movimento. Não quer dizer que você vai mudar os dias de hoje ao fazer isso. Talvez isso sirva para mudar os dias de amanhã. Talvez só mude os dias daqui que já se foram. E isso pode ser muito bom. Nós não sabemos. Para cada pessoa isso será diferente. Temos uma ideia de aproximação à medida que trabalhamos isso na clínica. Sim, aí temos. Mas fora disso, não há como fazer qualquer movimento. Ele, no entanto, faz. Ele está decidido e diz: vá lá conversar com ela, faça favor, vai fazer bem para você, vocês têm tudo a ver. Como ele sabe isso? Talvez esteja lendo essa história daqui para o passado, já aconteceu. Muitos podem fazer isso, não só com as histórias do passado, com as histórias que ainda virão. Por que não fazem? Não terão uma resposta, via razão não. Outros terão, às vezes até falaciosa, o que faz com que voltemos sempre à premissa desse aprofundamento. O autor começou a mexer na história, querendo ajudar, querendo fazer encontros. Colocou um gatinho também na história. As coisas começaram a sair completamente do previsto ou daquilo que ele imaginava. Ele tenta contornar de todas as formas, usa o lápis para bater com o lápis, para apagar, para ele utiliza todos os recursos que ele pode para tentar colocar harmonia naquilo e já não consegue mais nada, as coisas estão completamente caóticas. Então é isso que nós vimos na obra do Manfredonio. Não era melhor então ficarmos com aquela ordem árida da racionalidade? Pelo menos tínhamos um controle e tudo mais. Falácia completa. É só observar o mundo regido pela racionalidade para ver se existe de fato essa ordem, essa paz, essa segurança. Não há. Não até hoje. No entanto, também não se trata de um vale tudo e vamos pulverizar tudo de forma alguma. Esse que está tentando fazer essa integração está com problemas, vocês viram? Um dado momento ele já não sabe mais o que fazer, então ele leva o cachorrinho para longe dali, destitui do elemento historiográfico e o coloca lá atrás, em outro tempo, em outro espaço, em outra condição, e isso já não resolve mais. Ou seja, essas modificações precisam ser criteriosas, cuidadosas, não envolve só a pessoa e seu contexto e suas lembranças. Envolve muitos outros aspectos, seu trabalho, sua família e outros elementos. Então, o cuidado precisa ser grande. Cada movimento precisa ser bem localizado, precisa ser contextualizado. Não é uma garantia que tudo correrá bem, mas é a melhor forma de tentarmos fazer um trabalho que é tão difícil. Fazemos isso, temos várias ferramentas em filosofia clínica para trabalhar questões assim. E sempre com toda a prudência, todo o cuidado, sabendo das dificuldades que às vezes são muitas. Que o desenhista, o autor da história faz, ele para com as intervenções dele. Ele observa, ele confia, sabe da boa índole daquele rapaz, daquela moça, do gatinho, do cachorrinho. Ele recua, então. Depois da bagunça que ele promove, não é? E ajuda a promover, ele se resguarda e deixa e confia que eles vão encontrar um caminho. E eles encontram, sem a intervenção agora desse desenhista, que deixa que as coisas se façam. Uma lição primorosa, primorosa, não é? Ao final ele vai e apaga aquele buraco, que talvez ele tenha construído, não sabemos, mas ele apaga. E prefere não fazer mais nenhuma interferência. De modo análogo, quando trabalhamos elementos como esse, via percepcionar, roteirizar, informação dirigida, intencionalidade, dirigida no consultório, que são ferramentas que temos e outras, por vezes sabemos que uma pequena intervenção, uma aproximação entre pessoas, entre contextos, no passado, no futuro, não é? Pode produzir fenômenos muito bonitos que pedem então o nosso afastamento para que isso se promova e a pessoa possa usufruir disso.